As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao Largado das 19 horas desta sexta-feira. Vamos então dar sequência à atualidade que tem marcado a região, infelizmente marcada por incêndios, concelho de Ourém, uma sexta-feira onde este território do Médio Tejo teve para já 4 ignições, 3 delas num curto espaço de 13 minutos. E uma destas, na localidade de Carvalhal, em Espite, é aquela que mais problemas está a dar às forças de combate. Nesta altura, já são mais de 300 bombeiros os operacionais que estão no terreno a combater este incêndio, 6 meios aéreos, sendo que dentro em breve esta força terá que sair do teatro de operações face à redução das condições de visibilidade, mas nesta altura incêndio em povoamento florestal, Carvalhal, freguesia de Espite, o alerta foi dado pelas 14h40, sendo que neste incêndio já houve registro para 3 feridos ligeiros, não consequência direta, mas consequência indireta, que num incidente que envolveu uma viatura dos bombeiros de Constância e um automóvel que se encontrava parado numa das vias de acesso ao combate, ao que tudo indica, parado devido aos seus ocupantes estarem precisamente a presenciar o combate às chamas. 3 feridos ligeiros deste embate entre uma viatura da Corporação de Constância e um automóvel. Entretanto, a freguesia de Caixarias emitiu um alerta à população, emitiu um alerta onde solicita para que os residentes estejam de prontidão, mantendo a calma e que se preparem para defender os seus bens, nomeadamente casas e quintais. Está em causa a aproximação deste incêndio que deflagrou então na localidade de Carvalhal, em Espite. O fogo que tem ameaçado precisamente alguns aglomerados populacionais. A ERTS falou com Nelson Antunes, presidente da freguesia de Caixarias, que reforçou este apelo.
Neste momento o que nós aconselhamos a nossa população é dirigirem-se para as suas casas e defenderem os seus bens, porque pouco ou nada se consegue fazer de outra forma, não é?
Senhor Presidente, a esta altura que estamos a falar, tem algum ponto de situação que possa fazer que tenha então motivado esta situação de alerta? Ou seja, quando se faz uma publicação deste sentido, é porque efetivamente as coisas têm tendência a piorar e, neste caso, a aproximar-se da freguesia?
Nós, infelizmente, já conhecemos este tipo de cenário. Já aconteceu por 2 ou 3 vezes, exatamente nos mesmos locais, e sabemos que com facilidade o incêndio se coloca no meio da nossa vila e na nossa freguesia, causando estragos e causando pânico, e da última vez não causou vítimas, por sorte. Arderam quintais, ardeu praticamente a zona da nossa vila, do mesmo próximo das casas, mesmo na vila.
Escusado será dizer, se qualquer situação que algum seu freguês necessita, junta de freguesia, está no terreno, está disponível para ser contactada?
Estamos no terreno, dentro dos meios que temos, e em apoio à Proteção Civil e às autoridades, mas a ajuda que é necessária é essencialmente a população estar de alerta, precaverem-se, ainda vão a tempo de retirar alguns objetos ou algumas situações, corrigir algumas situações que estejam mal, coloquem habitações e animais em risco, quintais, ainda têm tempo. Agora nós prevemos que a situação se vai complicar se continuarmos com estes ventos e o incêndio continuar com a força feroz que está. Não é?
Nelson Antunes, presidente da Junta de Freguesia de Caixarias, aqui apelar à sua população para que se mantenha atenta. O incêndio poderá então em breve chegar à freguesia de Caixarias. Violento incêndio que nesta altura em Ourém está a ser já combatido por mais de 300 operacionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Portugal vai regressar ao estado de alerta precisamente a partir de domingo devido a novo pico de calor, tudo apontando para temperaturas máximas superiores a 40 graus, num quadro que exponencia o risco de incêndio. Perante esta determinação, fica proibido, por exemplo, circular ou permanecer em áreas florestais públicas ou comunitárias, incluindo a rede viária abrangida, assim como não se pode desenvolver atividades culturais, desportivas ou outros eventos organizados que justifiquem a concentração de pessoas em território incêndios florestais. Está também proibida a utilização de aeronaves não tripuladas e o sobrevoo por planadores dirigíveis ultraleves, parapentes ou equipamentos similares sobre locais inseridos nas áreas prioritárias de prevenção e segurança. O Governo anunciou ainda a contratação de mais 500 bombeiros perante o atual desgaste de meios humanos, materiais e logísticos, justificou o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Um homem de 32 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Pombal, suspeito da prática de violência doméstica. Após uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao local, onde apuraram que o indivíduo se encontrava a ameaçar e coagir psicologicamente a vítima, sua ex-companheira de 30 anos. No seguimento da ação, o homem foi detido, apresenta primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Leiria, ficando agora sujeito à prisão preventiva. A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, poderá participar no portal Queixa Eletrónica em queixaseletronicas.mai.gov.pt, via eletrónica através do número de telefone 112 ou no posto da GNR mais próximo à sua área de residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, admitiu em entrevista à ERTE que olha para o Rio Tejo com preocupação, um sentimento que não é de agora, mas sim de há alguns anos a esta parte, recordou, focando-se na qualidade e principalmente na quantidade da água. O autarca assegurou que a autarquia está atenta ao estado de seca em que se encontra Portugal, dando conta de um conjunto de medidas que serão colocadas em prática para minimizar estes problemas.
Sinto uma imensa preocupação, não dos dias de hoje em concreto, mas dos últimos tempos. Há uns anos que vimos afirmando este cenário de grande preocupação relativamente quer à quantidade de água, quer à qualidade, embora as questões da qualidade foram sendo melhoradas de forma significativa nos últimos anos, mas as questões da quantidade de água, quer no Tejo, quer na Albufeira do Castelo, são coisas que nos preocupam. Nós estamos a falar da atividade económica concretamente do nosso concelho e da região. Falamos do Tejo, muito da água que afeta as questões relacionadas com a agricultura e com o território e com o espaço envolvente. E depois falamos da questão do Castelo Bote, sendo aí a bacia central do abastecimento ao concelho de Abrantes e a toda a região, bem como bem sabemos, à região de Lisboa. Portanto, as questões da água são temas centrais dos dias de hoje e nas quais temos uma preocupação imensa. Como digo, são de hoje, mas também são seguramente de há muito tempo. Aliás, decidimos em reunião de Câmara, no fundo, definir um conjunto de regras e normas de orientação para mitigar estas questões de água. Como sabemos, Abrantes, o nosso concelho não está numa situação de ruptura total com as questões do abastecimento público, mas prevendo eventualmente cenários mais difíceis, estamos a tomar um conjunto de iniciativas, desde logo os tempos de rega, questões relacionadas com lavagens de veículos, os fontanários que não têm circulação interna. Portanto, há um conjunto de regras que diz a respeito, digamos, de resposta imediata que vamos tomar. Por exemplo, só a título de exemplo, as regas vamos deixar de fazer sempre que seja possível e também não ponha em causa, digamos, os espaços verdes. Vamos utilizar as regras em períodos noturnos em vez dos períodos diurnos.
O estado da seca em Portugal preocupa também Abrantes. Manuel Valamatos aqui numa visão para aquilo que está previsto para o seu concelho.
Rádio Air, informação.
A Comissão Política Distrital de Santarém, do Partido Pessoas Animais Natureza, PAN, quer que a Câmara de Tomar instale uma rede de pombais contraceptivos para fazer face à crescente preocupação da população e da autarquia relativamente à sobrepopulação de pombos na cidade. Ideia já transmitida em reunião com membros do Executivo e com a médica veterinária do município. Segundo o PAN, o pombal contraceptivo é uma estrutura na qual é possível realizar um controlo eficaz, sustentável e económico da população de pombos citadinos, substituindo os métodos habituais e ineficazes de abate e de afugentamento por uma alternativa ética e inócua que respeita às necessidades biológicas das aves, sendo que, de resto, já usados há largos anos com sucesso em outras cidades europeias, em países como a Alemanha, França e Reino Unido, reforça um comunicado enviado para a ERTE. Este é um método que consiste em incentivar as aves a nidificar em locais específicos proporcionando-lhes para o efeito abrigo, alimento e água. Uma vez aí estabelecidos, os pombos irão passar cerca de 80% do seu tempo dentro e nas proximidades da estrutura pombal, estabelecendo aí os seus ninhos. Posteriormente, equipas responsáveis limpam e cuidam do espaço e retiram os ovos, substituindo-os por outros, de gesso ou plástico, prevenindo o nascimento de novos espécimes de forma descontrolada. No exemplo apresentado de implementação de um pombal contraceptivo, num hospital em Nottingham, no Reino Unido, conseguiu-se a redução de 1.200 para 65 animais em 3 anos, assegura o mesmo texto. Isabel Oneto, secretária de Estado da Administração Interna, esteve em Torres Novas, em visita às instalações do antigo Colégio Andrade Corvo, espaço que irá receber um polo de formação da Polícia de Segurança Pública, um investimento na ordem de 1 milhão de euros. Numa nota de esclarecimento, a Câmara Torrejana refere que a visita teve como objetivo delinear-se, em articulação com o município e a Diocese de Santarém, proprietário do imóvel, um plano de ação para a requalificação do edificado, de modo a acolher diversos cursos no âmbito da formação contínua dos agentes daquela força de segurança. A intervenção deverá incluir remodelação parcial da rede de águas, saneamento, redes elétricas, para criação de alojamento e de cerca de 20 salas de aulas, acrescenta o mesmo texto. Ao que tudo indica, o referido 1 milhão de euros será suportado pela Câmara, sendo que a renda anual, na ordem dos 50 mil euros, ficará a cargo do Ministério da Administração Interna.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Santarém pela prática do crime de falsificação. No decorrer de uma fiscalização de trânsito, foi verificado que o indivíduo conduzia um veículo pesado de mercadorias, utilizando no respectivo tacógrafo o cartão de condutor de outro profissional do ramo, tentando desta forma ludibriar eventual fiscalização dos seus períodos de repouso diário e tempos de condução, refere um esclarecimento do Comando Distrital de Santarém da PSP. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência, tendo sido notificado para comparência no Tribunal Judicial. A PSP alerta, uma vez mais, para a necessidade do cumprimento dos tempos de descanso previstos na lei, concretamente aos profissionais a que a tal são obrigados, prevenindo situações de cansaço extremo que colocam em perigo os demais utentes das vias onde circulam.
Rádio Air, informação.
Esta sexta-feira fica marcada pelo início de mais uma festa em honra de Nossa Senhora das Neves, na Pedreira. Numa organização da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, precisamente, será até domingo um programa recheado de animação com a música em plano de evidência. Em jeito de antecipação, a ERTE falou com Joaquim Góis, presidente daquela coletividade do Conselho de Tomar, que saudou o regresso deste evento depois de um contexto de pandemia e, a este propósito, disse-nos que a organização desta edição até ficou facilitada pelo facto de as pessoas estarem ávidas de convívios.
Estamos ávidos também destes momentos, porque esta parte também é muito importante na nossa atividade. É um encontro de todas as pessoas que estão ligadas à Pedreira e também todos os vizinhos do Conselho de Tomar. Portanto, é sempre um ponto alto isto, e nós estamos ávidos desta festa. Por outro lado, também aproveitamos a pandemia, naquele período da pandemia, em que nós fizemos obras relevantes aqui de requalificação do nosso espaço, para o tornarem mais atrativo para este tipo de eventos. E, portanto, no fundo, é a primeira que estreamos mesmo a sério o nosso palco grande, um palco enorme. Também temos um palco mais intimista, um palco que também construímos neste período da pandemia. E estamos a requalificar todo este espaço. Este ano há aqui um incentivo também bastante grande. Conseguimos também melhorar muito o aspecto da nossa festa, portanto apostamos muito na inovação e portanto é algo que está-nos a empolgar e portanto vai ser um momento muito importante de encontro também dos amigos, das amizades. Portanto é um momento bom para nós e portanto todos estamos rápidos depois de 2 anos de pandemia de uma festa desse tipo.
Pedreira em festa começa nesta sexta-feira, estende-se até domingo. O União de Tomar recebe o Abrantes e Benfica em jogo a contar para a primeira jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, cujo sorteio decorreu nesta sexta-feira. A prova, refira-se, terá as mesmas 16 equipas e começa a 18 de setembro, prolongando-se até 21 de maio. Ainda pela ronda inicial, saliência para o embate entre Fazendense e Mação, dois dos candidatos aos lugares cimeiros. Eis então a jornada completa: Oriense, Salvaterrense, União de Tomar, Abrantes e Benfica, Ferreira do Zezer, Alcanemense, Fazendense Mação, Entroncamento Atlético Clube Torres Novas, Amiense Cartacho, Benavente Águias de Alpiarça e Fátima Samora Correia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes irá atribuir um ecoponto doméstico a cada agregado familiar residente no concelho. Está em causa uma proposta do Partido Social Democrata, acolhida pela maioria do Partido Socialista, sendo que Vítor Moura, vereador do PSD, referiu que este processo seria aplicado experimentalmente numa freguesia rural e na área urbana, numa transição que seria acompanhada por ações de sensibilização ambiental. Apesar da aprovação desta proposta por unanimidade, o presidente do município de Abrantes lembrou que a sensibilização e recolha seletiva dos resíduos é uma responsabilidade da Valmor. Manuel Jorge Valamatos referiu que uma campanha do género custará perto de 1 milhão de euros, defendendo que a implementação do projeto deverá ser partilhada com a referida empresa.
Esta questão da oferta dos ecopontos, nós, sim senhora, votamos favoravelmente, temos procurado um encontramento comunitário e dialogar com a Valmor para encontrar aqui um entendimento. A concretização do presente projeto deve ficar condicionado a disponibilidade orçamental da Valmor para assumir componente nacional ou parte dela, visto que o município disponibilizaria a componente de fundos comunitários para a apresentação. Disponibilidade técnica da Valmor para disponibilização de dados de recolha antes, durante e depois da implementação do projeto piloto, porque nós não temos dados da recolha seletiva. Quem tem dados da recolha seletiva, quantos quilos de cartão, quantos quilos de vidro, quantos quilos de plástico, etc., todos estes dados, toda esta monitorização é feita pela Valnor. Nós não fazemos esta recolha. Nós não, os ecopontos que nós vemos espalhados pelo Conselho, nós não tocamos nessas instalações, nessas estruturas. Isso é tudo feito pela Valnor. Efetuar um projeto numa localidade rural e num agregado bairro urbano à escala, e não à escala da freguesia, nós entendemos que isto deve ser feito não numa freguesia, mas em lugares específicos, por exemplo, em Abrantes, sei lá, por exemplo, fazendo em Costa da Brata. Não na freguesia toda, fazendo em Costa da Brata, em sítios que é fácil de controlar, estudar, analisar e ter resultados, ok? Quer do ponto de vista de uma freguesia urbana, quer depois numa freguesia rural, por exemplo, não sei, estou a imaginar em zonas rurais, por exemplo, ali no Foz, por exemplo, certo? Em vez de fazer na freguesia toda de São Miguel e assim, fazer ali num sítio específico rural para estudar, analisar e depois poder avançar. E quando iniciarmos este processo, também não, pois já não podemos parar. E as pessoas vão, isto gasta-se e fazer-se que é preciso repor. Portanto, estamos aqui a falar de muitos milhões de euros só para isto.
Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, aqui então dar conta de uma proposta aprovada em sede de executivo, proposta do PSD, que visa atribuir um ecoponto doméstico a cada agregado familiar residente naquele concelho.
Rádio Air, informação.
E é desta forma que chegamos ao final deste espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.